Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é The Flash. Mas antes que a gente comece a falar sobre essa aguardadíssima superprodução da DC Warner, é bom fazer aquele pedido que a gente sempre faz no início do podcast para você dar 5 estrelas pra gente no seu agregador favorito. A gente tá em todos os principais agregadores e pedimos que você vá lá, clique nas 5 estrelas até para que a gente consiga ranquear melhor e assim a gente vai chegar a mais pessoas. Isso fortalece demais o trabalho do podcast Papo de Cinema e a gente fica muito grato a vocês que têm dado muito retorno positivo, a vocês que também têm feito críticas construtivas, a gente gosta muito dessa interação. Lembrando também, se você curtir esse episódio, compartilhe com seus amigos, mande no grupo daquela galera que já está tretando antes mesmo que The Flash chegue aos cinemas. Não é mesmo, Robledo Milani? Vamos falar deste filme que é um divisor de águas.
Vamos falar de The Flash, então. Vamos falar de The Flash. Divisor de águas, acho meio forçação de barra. Acho
sensacionalismo para segurar o James.
Talvez até seja mesmo um divisor de águas, mas não intencional, né? Porque, sabe, reticências que fica aqueles 3 pontinhos. O The Flash é o primeiro desses 3 pontinhos, porque ainda tem o Aquaman 2 e depois o Besouro Azul. E daí sim termina, né, o Snyderverse, né, da DC pela Warner. James Gunn assume e começa a recontar tudo. Não é o encerramento, basicamente é uma aventura, né? Vamos dizer assim. É um filme que tem esse nome de The Flash. Por mim, podia ser Liga da Justiça 2, quase, né? Quase uma história da Liga da Justiça do que um filme do Flash especificamente. Entre tantos altos e baixos, alguns altos e tantos e muitos baixos de filmes de super-heróis que a gente teve esse ano, vou te dizer, pra mim, o The Flash não tá nem num extremo nem no outro. Pra mim, fica bem ali no meiozinho, tá bacana, gostei, foi divertido. Podia ser melhor? Podia ter muita coisa melhor. Podia ser pior? Não surpreendeu, mas também não decepcionou.
Já partimos de uma concordância que você, eu tenho certeza que você que tá nos ouvindo, tá ligado lá no Papo de Cinema, já foi conferir a crítica do The Flash, escrita por esse que você fala, e é um voto 5. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O filme poderia se chamar The Flash Sem Volta Pra Casa? Poderia. Mas vamos falar sobre isso também ao longo desse nosso episódio. Lembrando que, seguindo uma tradição já do nosso podcast, o primeiro bloco, né, Robledo, vai ser a gente vai dar uma contextualizada, não terá spoilers. Depois, no segundo bloco, sim, a gente vai estar liberadaço para dar spoiler. E olha que tem um monte de spoiler para a gente passar aqui, né? Então,
nossa,
se não é, tem spoiler para caramba.
Vou dizer assim, no nosso episódio da semana passada sobre o Transformers Despertar das Feras, quando chegou a hora dos spoilers, a gente meio que ficou se olhando, tipo assim, tá, que spoiler a gente vai dar aqui, né? Porque não tem... Com The Flash é o oposto, gente. Tem tanto spoiler que a gente vai ter que ficar tomando cuidado o que a gente não vai falar antes, né? Nesse primeiro parte.
Embora, vamos combinar que 80% das coisas que aparecem no filme já estavam nos trailers e nos materiais de divulgação. Quem acompanhou os teasers, os trailers, viram assim até momentos apoteóticos do filme estavam entregues ali, mas tem surpresas, tem surpresas.
Bom, aí a gente começa então o divisor de águas, que vem o ranço de Marcelo Miller, começa a aflorar, né? Ele começa já a reclamar do filme. Eu já discordo, não acho, levei boas surpresas durante o filme. Não, tá, mas vou fazer uma meia-culpa aqui, porque eu tô querendo implicar com o Marcelo Miller. Eu vou fazer uma confissão pra vocês, eu não gosto de ver trailers. Marcelo, não sei como é que tu funciona, não sei se tu curte isso, eu procuro chegar no filme o mais cego possível, sabe? Eu sei alguma coisa de sinopse, se não consigo escapar, tipo assim, tô num cinema e vem um trailer antes, alguma coisa. Agora, eu não sou desses de ficar procurando trailer na internet, ir lá pro YouTube ficar vendo um trailer atrás do outro. Então, realmente, do Flash, eu vou dizer pra vocês, eu acho que eu tinha visto um trailer só. Então, tudo bem, eu sabia que o Michael Keaton e o seu Batman iriam aparecer, tudo bem. Isso aí não é spoiler nenhum, porque tá lá bem anunciado. Agora, tinha muita coisa que eu não sabia.
Eu também sigo mais ou menos a tua tendência. Eu prefiro chegar o mais cru possível diante dos filmes. Mas a gente, no Papo Cinema, tem que fazer as notícias, muitas vezes, né? E aí a gente se depara com esse material, então a gente tem que ver o trailer para fazer as notícias. E aí eu confesso para vocês que uma das coisas que... E é uma tendência que não é nem muito recente, né, Robledo? É uma tendência que já vem de algum tempo, de as divulgações entregarem muito mais do que deveriam entregar nos seus materiais promocionais. Atire a primeira pedra aí, quem não assistiu ao filme diz assim, nossa, agora eu vendo o trailer entrega o filme inteiro. Então, assim, isso é uma das coisas que eu acho que aconteceu bastante no The Flash, mas a gente vai poder falar sobre outras coisas muito específicas, até porque tem uma galera que tá nos ouvindo, né, Robledo, que não sabe do que o filme trata, em linhas gerais. A gente tem basicamente o Barry, que é o personagem do Ezra Miller, que não estava preso enquanto estava fazendo o filme, isso é uma nota positiva aí pro pessoal da Warner e da DC. Se você não entendeu a piada, vai procure, bote Ezra Miller treta no Google e espere carregar algumas páginas.
Isso é uma coisa que poderia render um podcast inteiro, né? A
não
respeito
é?
Disso. Até é interessante tu ter mencionado isso, porque nessa final de semana eu li uma matéria, eu acho que na Variety, que falava justamente isso. Por que que se passa pano pro Ezra Miller e não se perdoa o, sei lá, um Woody Allen ou um Roman Polanski, por exemplo? Ou seja, parece que é dois pesos e duas medidas. E, em resumo, basicamente é dinheiro, né? Ezra Miller está aí protagonizando um blockbuster que tem um monte de gente querendo ver, enquanto que os últimos filmes do Polanski ou do Woody Allen, ninguém foi atrás, então não está fazendo dinheiro, já deu muito tempo.
O Jonathan Majors, né, Robledo? Da Marvel, que acabou de ser acusado de uma série de coisas também. E aí parece não. É esse poderio econômico que faz com que uma poeira seja jogada por cima disso, espera baixar essa poeira. E aí esses caras
Um atrás do outro, né? Teve agora o Tenoch Huerta também, né? O Príncipe Namor, né? Do Pantera Negra
Pantera
2.
Negra.
Também recebeu umas acusações. Tá difícil. O pessoal não se controla e tem que ir atrás. Tem que investigar, tem que ver se é sério mesmo as investigações. Eu não sou dessas de um levantou um braço e já vamos crucificar o cara. Eu acho que não, mas acho que tem que investigar. Não pode fazer vista grossa também. Tem que ir atrás, tem que investigar e saber a verdade do que está acontecendo. Agora, o Ezra fez muita merda, vamos dizer, com todas as letras. Ele fez um monte
muita merda
de
pública, né, Robledo?
Exato.
Muita coisa do Ezra Miller não precisa nem investigar, né? Porque ele fez em bar, ele bateu em gente, ele foi escroto.
Não, ele apareceu numa das pré-estreias agora do The Flash e a manchete Ezra. É a manchete Ezra.
Ezra é maravilhoso.
A manchete era: Ezra Miller aparece em público depois de anos. Porque isso, realmente, ele fez toda essa zinhaca aí por lugares públicos e tal. E teve. A maneira deles lidarem com isso foi tentar esconder o cara ao máximo. Só que não tinha como esconder desse filme, né? E é uma pena, porque o Ezra Miller é um cara que começou lá no cinema independente, né? Fez um monte de filmes pequenos, um baita ator. Foi um guri que foi ainda adolescente, começou a chamar muita atenção, né? Como um de potencial, de muito talento. E parece que ele meio que não soube lidar com essa fama repentina. E agora, envolvido principalmente por causa de duas grandes franquias a quais ele está envolvido, né? Que é o DC, o Universo DC, e lá os Animais Fantásticos, lá do Harry Potter. Então, assim, o cara recebeu uma atenção que não estava acostumado, obviamente, quando fazia filmes e precisamos falar sobre o Kevin, por exemplo, sabe? Filmes menores e tal. Então, é um típico caso de alguém que não soube lidar com toda essa atenção recebida. A gente, por ele ser muito talentoso, eu espero que seja realmente verificado tudo que está sendo alegado, e tem coisas que estão lá, tem vídeos, né? Tem provas, tem coisas mostrando que ele pague por o que ele fez, mas que consiga, depois de tudo isso, se recuperar, se tratar, melhorar, que se for uma questão de saúde mental e tal, que ele consiga se recuperar e volte a entregar aquelas boas atuações que ele fez nos últimos anos. Mas pegando esse gancho, né? Não sei se ele vai ter outros filmes muito em breve, ou se o The Flash vai ser meio que um descanso na carreira dele. Ele é a melhor coisa do filme, né, Marcelo?
É, e ele tem uma oportunidade que é muito valiosa para qualquer intérprete, né, Robledo? Que é de fazer dois personagens. Ele faz, quando a gente pensa numa jornada de herói, ele faz, ao mesmo tempo, o mentor e aquele que precisa amadurecer, né? Ou seja, ele tá fazendo duas versões temporalmente distantes do mesmo personagem, porque o The Flash, no começo do filme, descobre que ele corre mais rápido que a velocidade da luz e ele pode voltar no tempo. E uma vez que ele pode voltar no tempo, ele tenta voltar no tempo para evitar a morte da mãe. E a gente já viu em inúmeros livros, em inúmeros filmes, que mexer com o tempo não é uma coisa muito legal. Influenciar no tempo não é uma coisa muito legal e que isso vai cobrar um preço. Na verdade, é o que a gente vai ver ao longo de todo o filme, esse personagem tentando voltar. E uma das coisas que eu acho interessante, né, isso não é nem um spoiler, mas é só uma antecipação de alguma coisa, quando o Barry Allen, que nós conhecemos, volta pro passado, ele perde os poderes dele, né? Ou seja, ele tem que literalmente ensinar o Barry antigo a usar novos poderes, né? Ou seja, pro outro Barry é muito mais fácil, porque ele tem alguém que já passou por aquilo e diz assim, olha, o caminho das pedras é mais ou menos por aqui. E eu acho que para um ator, especialmente um ator com muito recurso, como é o Ezra Miller, é um baita de um presente ter essa oportunidade de duplamente protagonizar um filme, né? Porque ele é o protagonista duplo do filme, ele carrega de fato o filme nas costas nesse sentido, que é algo, quem leu lá o meu texto no Papo Cinema vai ver que eu, boa parte do texto eu passo fazendo uma relação, porque para mim os filmes realmente têm muitas semelhanças entre o The Flash e o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que também conta com um personagem que é o caçula de uma super equipe de super-heróis, influenciando em alguma coisa, no fluxo natural das coisas, e com isso criando um cataclismo, e no meio de tudo isso ele vai aprender a evoluir e a ser talvez um líder, a deixar de ser, no caso do Homem-Aranha, o garoto prodígio do Tony Stark, e no caso do The Flash, o garoto prodígio do Bruce Wayne, do Batman, né? Que é essa figura heróica mais velha aí, que tá como uma referência e tudo mais. Mas o elenco tá muito bem, assim. E eu vou te dizer, é legal ver o Michael Keaton de volta ativa como Batman, porque isso toca lá na nossa memória afetiva, né? Então a galera que assistiu aos filmes do Batman, do Tim Burton, também certamente vai se emocionar simplesmente com a entrada do Michael Keaton em cena.
Tem gente que nem lembra, né? Faz tanto tempo isso. E é curioso porque já tinha sido uma, né, um retorno ao universo dos super-heróis, provido de muita metalinguagem, quando o Michael Keaton fez o Birdman, né? Filme que ganhou o
Sim.
Oscar e tal. Então já tinha se. Parecia que ali já tinha, ele já tinha ido ao máximo do tipo, ó, dei uma piscada pro meu passado, pra minha trajetória, pisquei o olhinho aqui, fiz um aceno. E agora, literalmente, depois de passar por isso, ele também, o Michael Keaton é um ator que passou por um renascimento de sua carreira nesses últimos anos, e agora ele volta como o próprio Batman. Isso eu achei muito bacana. E ele tá bem, porque ele é de tanta gente. Isso é uma coisa interessante nesse filme. Por isso que eu até fiz a piada que quase podia ser um Liga da Justiça 2, em vez de só The Flash, porque tem muita gente no filme. Tem muita gente. Só que é muita gente aparecendo duas, três cenas, sabe? Na verdade, quem tá o filme inteiro é o Barry Allen, e na maior parte do tempo em dose dupla, como o Marcelo explicou, mas toda hora tá aparecendo algum convidado especial. Toda hora tem alguém. E depois do nosso intervalo, no segundo bloco, a gente vai falar mais sobre isso. Mas o Michael Keaton é um dos que mais permanecem ao lado dele, né? Eu acho que todos os coadjuvantes, acho que é o que mais tempo tá em cena também. E tá muito bem. Tu percebe o quão confortável é essa armadura do Batman pro Michael Keaton, né? E deixando isso, antes que a gente vá pro nosso segundo bloco, pro nosso intervalo, eu só tenho uma pergunta que eu acho que é a pergunta que está na mente de todos os nossos ouvintes. Ezra Miller é parente de Marcelo Miller? O que que vocês acham?
Aí cabe uma. Muito bom, obrigado, Roberto, inclusive, por dar essa oportunidade. É quase um direito de resposta, é quase uma oportunidade para a gente esclarecer esse parentesco. A imprensa tem me procurado nos últimos anos pedindo
Eu sou estudo, eu respondi, Marcelo. Deixa para os spoilers isso.
Depende a imprensa. Mas vamos fazer isso, não vamos dar uma de João Kleber aqui, vamos falar, antes de ir para o nosso segundo bloco, a diferença entre Ezra Miller e Marcelo Miller, além da beleza e da
Dos
conta
cabelos.
bancária
Eu
e
sou dos
dos
cabelos.
cabelos, é importante colocar beleza, conta bancária e cabelos, é que o Miller de Ezra Miller é M-I, e o I Miller de Marcelo Miller é M-U trema, é Müller, é o Miller alemão, que
Ah, é muito
significa em
chique,
alemão,
gente.
Roberto,
É
em
muito chique.
germânico, moleiro. Então seria o Marcelo Moleiro, é praticamente alguma coisa que não sei definir. Com esse xiste, como diriam os nossos irmãos argentinos, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com o segundo bloco do nosso episódio sobre The Flash.
Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis. Fiz nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso episódio sobre The Flash, a mais nova aposta da DC Warner. O Robledo falou lá no começo, né, que é o primeiro pontinho das três reticências antes que James Gunn venha e assuma a porra toda, né, Robledo?
É isso aí, nós vamos. O Zack Snyder bailou já, né? Mas ainda deixou
Bailando,
alguns projetos
bailando.
Engatilhados.
Bailando. Eu cantando é tipo o Zack Snyder querendo fazer filme mais uma vez.
Poxa, eu gostava do Zack Snyder, gente. Olha, eu preciso dizer uma coisa pra vocês, né? Sou e assumo putinha da DC. Gosto dos filmes da DC. Gosto de Homem Batman versus Superman. Gosto da Liga da Justiça. Gosto do Homem de Aço. Gosto da Mulher Maravilha. Não gosto do Aquaman. Mas tudo bem, os outros tudo eu gosto. Ah, Shazam também, né? Os filmes do Shazam, puxa, né? A gente teve Shazam esse ano, né? Então,
Que
a DC
tristeza.
começou meio mal, é que tristeza. Teve o Shazam 2 esse ano, foi aquele constrangimento. Mas eu acho que The Flash é um ponto alto nessa curva aí, tá? Melhorou depois do Shazam 2 ainda, deu uma revigorada. Não tenho boas expectativas por relação ao Aquaman 2, quero deixar bem claro. E para Besouro Azul, então, menos ainda, né?
Sabe que eu tenho mais para Besouro Azul do que para Aquaman 2.
É, super-herói latino, né? De repente, para ter algumas coisas interessantes aí. Tem uma coisa que até a gente tem que falar em relação ao Zack Snyder. O Zack Snyder tratou o Ezra Miller e o personagem do Flash, o Barry Allen, como alívio cômico no filme da Liga da Justiça. Isso é importante as pessoas entenderem. Ele era o novato, que está recém-chegando, o deslumbrado, que tudo se encanta com tudo e tal. E ali, em participações pontuais, a coisa funciona muito bem. Ele é, de fato, engraçado, a gente dá algumas risadas, mas o filme no todo é muito sombrio. Muito tenso o filme da Liga da Justiça. Principalmente, né, a versão do Zack Snyder, né? Agora, tendo um filme inteiro com o Barry Allen como protagonista, essa necessidade de buscar comicidade cansa. Isso eu concordo com o Marcelo. Marcelo também fala, ah, o filme não tem graça. É um filme que quer ser cômico e não tem graça. Tem uma cena no início, e agora a gente já tá falando de spoilers, né? Então tá avisado o pessoal que tá nos acompanhando aqui. Tem uma cena no início que literalmente é isso que acontece, pessoal. Vocês não estão ouvindo errado. Tem uma chuva de bebês. Bebês sendo atirados, né, num edifício lá, tem um terremoto lá, tem um edifício sendo demolido, e tem bebês, é um hospital, tem um berçário, e os bebês são jogados pela janela, e o Flash tem que salvar todos aqueles nenezinhos. É para ser engraçado, gente, mas me desculpa, eu não consigo achar graça num bebê sendo jogado dentro do micro-ondas. Não consigo. Ele até explica depois por que que ele jogou a criança dentro do micro-ondas, e porque ele queria empurrar, e dentro do micro-ondas lá, não. Mas é difícil, gente. Aqui, até aquele cachorro eu não achei graça, aqui, sabe? Tem umas coisas assim que, para mim, força muito, força demais. É muita vontade para querer ser engraçado quando não precisava tanto. Até porque o personagem é um filme sério na sua essência, né? Um filme, como o Marcelo explicou, é um filme de alguém que descobre uma possibilidade de retornar no tempo e evitar. Não é qualquer coisa que ele quer voltar, ele quer evitar a morte da mãe dele, né? O assassinato da mãe. E que ele quer de fato, né, Marcelo? Ele quer evitar a morte da mãe ou salvar a reputação do pai? Na verdade, ele tem que acabar se contentando com os americanos. No inglês existe uma expressão idiomática que não se traduz muito bem para o Brasil, mas é assim: the next best thing, a próxima melhor coisa. É assim, ó, não conseguimos o melhor, é a próxima melhor coisa que tem. É o mais próximo possível que a gente conseguiu.
Traduzindo aqui, esse tipo assim, é o que a casa tem para oferecer.
É basicamente isso. É o que a casa oferece, exatamente. E é o que ele acaba levando do filme, né? De toda essa jornada, esse risco aí de destruir multiverso, etc e tal, ele acaba conseguindo aí o que a casa oferece, é o que ele acaba tendo que se contentar. Mas é uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar, também em relação ao The Flash, é que muita gente parte do pressuposto que o filme é uma adaptação de uma saga muito famosa dos quadrinhos chamada Flashpoint,
Ponto
que
de
era ele
ignição, né?
diz, ponto de ignição, exatamente, que era ele desfazendo linhas narrativas. É isso que a gente tá vendo no filme, Marcelo? Que a gente vê no filme?
Não, até porque assim, o Flashpoint, inclusive, tem até, acho que está disponível até na HBO Max, né? Uma animação chamada Liga da Justiça, Ponto de Ignição. Eu não confesso que não vi, não li também o Flashpoint, mas uma das coisas, por exemplo, no Flashpoint, né, Robledo, é que quando ele volta no tempo, o Bruce Wayne morreu e quem é o Batman é o pai do Bruce Wayne, né? O Thomas Wayne vira o Batman. Então, assim, as mudanças são mudanças muito mais significativas nesse ponto.
Não
Voltando só para
podemos
pegar um.
desprezar mudanças tipo Eric Stoltz ser o protagonista de Volta ao Futuro,
Que
Marcelo.
é a melhor piada do filme inteiro. Pessoas que nasceram depois dos anos 2000 não vão entender patavinas, porque parte da sala de cinema começa a rir enlouquecidamente quando eles ficam um tempo falando sobre por que o Michael J. Fox não é o protagonista de Volta para o Futuro.
Tu acha melhor o Eric Stoltz ser o protagonista de Volta ao Futuro ou o Kevin Bacon ser o protagonista de Top Gun?
Não, aquilo ali é. E o Michael J. Fox é protagonista de Footloose, né?
É.
É uma troca de anos 80 que é um espetáculo. Agora, tu falou uma coisa ali do começo dessa cena dos bebês. Eu quase achei esse filme é dirigido pelo Andy Muschietti, né? O cara que tinha dirigido os filmes do It, cineasta argentino, é bom a gente dizer, né? Radicado há muito tempo nos Estados Unidos, mas cineasta argentino. Eu entendi quase como um puxa-saquismo, quase como uma cena para puxar o saco já do James Gunn. Porque a cena tem a cara do James Gunn, assim, de pegar uma coisa completamente absurda e tratar isso de uma forma cômica. E eu acho que esse é um dos grandes problemas do filme, porque ao longo de todo o Flash, a gente tem alguns dramas que são muito fortes. O próprio drama do Barry é um drama difícil, duplamente, porque a gente tem um Barry querendo ajeitar as coisas pra livrar a cara do pai e pra salvar a vida da mãe, e tem o outro Barry querendo entender como é que funcionam os poderes dele, mas ao mesmo tempo a gente tem dois personagens que têm um pano de fundo mais solene, mais dramático, e que é completamente limado do filme, que é a obsolescência do Batman, que é esse Batman que já tá meio que aposentado e ele tem que voltar, e o filme não encara isso, né, essa obsolescência de uma maneira séria, e a própria personagem da Supergirl, né, que é uma personagem que, a despeito de ser tão poderosa quanto o Super-Homem, vamos colocar assim, ela é encarada...
Na verdade, assim, ela é mais, né, Marcelo?
Mais,
ela diz isso, ela é enviada para cuidar do primo. Ela é enviada para cuidar do Superman, do Kal-El.
A dinâmica trágica dela, eu acho que é suplantada por essa necessidade de ter sempre um aspecto cômico. Tanto que é o Michael Shannon volta, né, fazendo o General Zod, que eu acho um personagem ótimo no Homem de Aço. É, mas aqui ele é um personagem que, assim, eu acho que ele deve ter feito uma ou duas diárias, né, Roberto? Porque é só o rosto, basicamente. A gente não tem muito desse personagem no meio da ação, que é uma ação que eu considero super genérica. E eu acho que a concluindo esse meu raciocínio, eu acho que essa busca desenfreada por uma comicidade, por ter sempre uma piada, por ter sempre um alívio na história, acaba sabotando tanto a tragédia desse Batman obsoleto, quanto a tragédia dessa kryptoniana solitária. Porque, ao contrário, a gente não tem muito acesso a como ela foi criada. Mas, aparentemente, ela não foi criada como o Kal-El, né? Como o Super-Homem, que teve uma família humana, que se identifica com humana. Tanto que ela chega e diz assim: eu não sou humana, sou kryptoniana. Ela é uma personagem muito mais dúbia. Só que isso o filme acaba não aproveitando, né? Acaba não... Outra coisa que eu achei brava, Robledo, foi o CGI. Numa produção com mais de 200 milhões, a cena dos bebês tem umas coisas bem complicadas e tem momentos em que o Barry Allen, um do lado do outro, tu nota ali que é um dublê com uma máscara digital em cima. Até o Bolanhos, no crossover entre Chaves e Chapolin, fez isso melhor nos anos 70 na televisão.
Não, gente. Agora o Marcelo tá forçando. Dos bebês eu concordo. Tem uma coisa meio... Tu vê que aquilo lá não é nem boneco, né? Tudo CGI, uma coisa meio... Uns bebês, assim, meio estranho ali e tal.
Meio bizarro os bebês.
Meio bizarro aqueles bebês, assim. Parecia uma traquinagem do It, né? Mas os dois Barry Allen eu achei super convincente as interações deles o tempo todo.
Assim, eu achei duas cenas meio brabas.
Eu não teve nenhum momento que isso me chamou atenção. Mas não me chamou atenção. De repente até tinha e eu não percebi. Mas isso não me incomodou. Agora, isso que tu tá falando em relação tanto ao Batman do Michael Keaton quanto à Supergirl, que são os dois personagens, né, que ressurgem e percorrem essa jornada ao lado do Barry Allen, eu acho que essa é a diferença entre ser um filme do Flash e ser um filme da Liga da Justiça 2, sim, sabe? Eu teria essa frustração que tu tá dizendo, eu entendo isso, se o nome do filme fosse Liga da Justiça 2. E talvez eu até gostasse mais do filme se fosse Liga da Justiça 2. Porque daí o filme, obrigatoriamente, teria que se importar mais com todos os membros da equipe, digamos assim. Mas não, o nome do cartaz lá é The Flash. E o foco deles, eles estão sendo super... Nisso eu acho que eles estão sendo honestos, entende? Eles estão dizendo, ó, vão ter outros personagens, vocês... Ah, Thalia, tá vendo a Mulher Maravilha? Ela vai ter uma cena do filme. Não esperem por mais, porque esse não é um filme da Mulher Maravilha, não é nem um filme da equipe, gente. Tem equipe lutando aqui, beleza, mas esse filme é um filme do Flash. E é a jornada desse herói que vocês vão ver. Por isso que eu acho esse tipo de honestidade acho relevante, acho interessante, enquanto construção dramática. Que eu gostaria de ver o Flash sendo mais sério, na verdade, sabe? Eu gostaria de ver o Flash levando, porque ele tá fazendo uma jornada de resgate, reencontro com a mãe. Foi assassinada quando ele era criança. Então tem uma carga dramática muito forte. Mas ao mesmo tempo, como tu disse, que é pra mim a melhor sacada do filme, ele é o mestre dele mesmo quanto pupilo, né? Ele tá ensinando a si mesmo como ser, lidar com todos esses poderes. O novo Flash, o novo Barry Allen dessa realidade alternativa, assim que ele adquire os poderes da primeira corrida dele, ele põe fogo em todas as roupas dele e termina pelado no meio da cidade, um caos, né, um trânsito, todo mundo batendo, poste caindo, faltando luz, e o Barry Allen antigo, que ficou em casa, só olha pela janela e vê aquele caos ao longe e já sabe que aconteceu merda. Então, assim, tem momentos para serem cômicos, mas faltou mais momentos para dar esse peso dramático que esse caminhar deles realmente necessita. Por outro lado, não me incomoda tanto a questão do Michael Keaton não desenvolver melhor essa obsolescência dele. Isso também não é tão aleatório, né? Ele explica isso, né? Eles perguntam pra ele, por que que tu tá aí... O primeiro encontro dele, ele tá numa mansão Wayne completamente abandonada, tá com uma barba e cabelos gigantes e tal. E ele diz, eu não preciso mais, o meu plano deu certo. Gotham é uma das cidades mais seguras do mundo, sabe? Então, assim, eles não desprezam totalmente, né? A própria mulher, a Supergirl diz isso, né? Eu vim pra cuidar, só que eu fui pega, os humanos são maus, ela tem uma raiva contra os seres humanos, né? Que eles têm que capturar, salvar. Me lembrou muito Stranger Things, Marcelo. Te lembra o Winona Ryder tendo que ir pra Rússia salvar lá o... Pareceu isso, que eles têm que dar uma... No meio dessa função toda de universo paralelo, eles têm que dar um pulinho na Rússia para salvar a Supergirl. Isso é coisa de roteiro, que poderia ser melhor trabalhado. Mas enquanto aventura, eu vou dizer, eu me fiquei atento, eu me diverti, eu gosto do personagem Flash, sabe? É um personagem que sempre me intrigou. Agora, a única questão que eu pergunto é que eu ainda não consegui entender, e isso, spoiler dos spoilers, é uma questão que levantaram na cena pós-crédito. Por que que as versões alternativas do Barry Allen são sempre interpretadas pelo Ezra Miller e as versões alternativas do Superman, do Batman, aparecem todos os atores, eles resgatam todo mundo que já apareceu. Nós temos o Ben Affleck, nós temos o Michael Keaton, nós temos... Opa, posso falar? Será que tem mais Batman? Não vou falar, Marcelo, mas tem mais Batman.
Eu vou falar!
Tem o Nicolas Cage de Superman, gente. É isso que a gente vai dizer. Tem o Nicolas Cage, Christopher Reeve de Superman, gente. Eles conseguem no CGI resgatar o Christopher Reeve de Superman. Isso eu achei, ó, uma lagriminha escorreu aqui naquela hora.
E pra quem tá nos ouvindo, o Andy Muschietti já tinha entregado a participação especial do Nicolas Cage. O Nicolas Cage chegou a fazer prova de figurino, tem documentário sobre isso. Num filme de super-homem que seria dirigido pelo Tim Burton e que nunca ganhou luz verde do estúdio. Foi gastado uma baba na época em pré-produção e acabou não acontecendo. Então é uma piscadela para essa versão que nem chegou a ganhar a luz do dia do super-homem. E é uma cena interessante, mas...
É uma cena maravilhosa, porque é um Superman brigando com uma aranha gigante, né? E o Nicolas Cage já disse, né? Que ele queria ser ou o Superman ou o Homem-Aranha, né?
Sim, que é ótimo. Eu acho que esses momentos, nessa piscadela para um público, inclusive um público que está mais atento a toda essa mitologia da transposição dos quadrinhos para as telonas e para as telinhas, eu acho super interessante. A gente tem um vislumbre do Batman da TV, da série de TV dos anos 60, né?
Isso, do Adam West.
Do Adam West, então... E tem um outro Batman ainda, não é o Adam West esse Batman que o Roberto está falando, né? A gente tem uma coisa ali que...
Deixa suspense, Marcelo.
Ai, eu sou boca de sacola, que vontade de falar. Mas vamos segurar essa informação, porque de fato é um filme... Isso
até o Henry Cavill aparece, gente. Tem uma hora lá, uma versão CGI do Henry Cavill, tem aí, ó. O Aquaman aparece, gente. É a Liga da Justiça completa.
Pô, cara,
o Cyborg não aparece, mas é mencionado por nome também. Eles uma hora procuram por ele.
Ah, eu vou dizer, cara. É que esse que é o meu problema com o filme, de fato. Eu acho que... Eu vou falar uma coisa que muitos dos nossos ouvintes, eu sei que não vai horrorizar o Robledo, porque o Robledo acho que em parte concorda comigo também, a gente já falou muito sobre isso. Diferentemente de boa parte da galera que fica detonando o Zack Snyder, eu acho que o tom solene que ele dá para os filmes dos super-heróis da DC é super adequado. A gente está falando de super-heróis que têm poderes de deuses, né? E que eram vistos a partir de dramas que a gente pode pensar até em teatro grego, né, Robledo? Nessas grandes tragédias gregas, né, dos deuses do Olimpo e tudo mais. Então, eu acho muito interessante esse tom mais solene. Quando a gente tem uma cena pós-crédito, que até na cena pós-crédito tem que fazer uma coisa engraçada, eu já estava com a bexiga, Robledo, naquele momento, estourando, já querendo morrer, e aí aparece uma cena pós-crédito chata daquelas, e aí já me foi, assim, mas isso não quer dizer que eu não gostei do filme, né? Mais uma vez, convido você lá no Papo do Cinema para conferir a crítica, porque eu acho que é um filme interessante, eu só fico me questionando de onde vem, e se isso vai se manter, é muito provável que sim, né, Robledo, levando em consideração que o James Gunn é um cara que frequentemente faz filmes muito engraçados, se essa vai ser a tônica dominante a partir de agora na DC, né, filmes que necessariamente vão ser comédias.
Eu acho que é provável, não é necessário que seja isso, mas eu não acho que vá surpreender ninguém se for essa tônica a ser perseguida a partir de agora. Mas, gente, o Marcelo fica bem no meio termo aí com o nosso The Flash. Eu fico tendo um pouquinho mais, não muito, mas um pouquinho mais aí pro positivo. Eu acho que me diverti um pouquinho mais que ele, mas o filme não é essa maravilha, a sétima maravilha do mundo, como estão falando, mas tá longe de fazer feio. Eu vou dizer que é um filme aí que é uma boa sessão da tarde, eu me diverti, achei bacana, esperava mais, claro, a gente sempre espera mais, ainda mais que nós tivemos aí dois filmes de altíssimos resultados recentemente dos super-heróis, que foi o Guardiões da Galáxia Volume 13 e o Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, que são filmes muito ousados e que aprofundam muitas ideias no desenvolvimento das suas tramas e tal, então eu acho que esses dois filmes elevaram muito, né, a nossa barra. O The Flash não é tanto assim, com certeza não, mas tá longe de ser essa catástrofe que, só pra ficar nesse ano, foi o Shazam 2 ou o Homem-Formiga lá do Quantumania lá. Então, é Quantumania, né? Quantumania, é. Locomia, Quantumania. Alerta de velho! Lembrando para você da importância de você lá no seu agregador favorito dar 5 estrelas para o nosso podcast. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Eu sei que você está nos ouvindo e tem um carinho enorme pelo podcast Papo de Cinema, assim como a gente tem um carinho enorme por fazer programas para vocês. Também convidamos vocês a compartilhar isso com seus amigos. Manda lá naquele grupo de WhatsApp. Manda, só manda e diz assim: o que esses ananá estão falando aqui? E deixa a coisa render, deixa o pessoal comentar, reagir ao nosso episódio. Então é isso, meu povo. Um grande abraço a todos e até a próxima.